Perspectiva. Um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira.
Boa tarde, eu sou o Franklin Valverde e começa agora o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje, excepcionalmente, Joel Scala, que é o titular do programa, não está presente, mas a partir da semana que vem, Joel já estará aqui apresentando o programa e eu co-apresentando o Perspectiva. O tema do programa de hoje é o aquecimento global na Amazônia. Em 2021, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, conhecido também como IPCC, alertou que a fome, pobreza, doenças e um grande êxodo podem marcar o século XXI. Isso se não houver mudanças na sociedade. Neste 2023, estamos passando por grandes crises climáticas devido ao aquecimento global, inclusive causando seca na região da Amazônia. Para falar sobre os efeitos do aquecimento global, convidamos para participar conosco Patrícia Pinho, diretora adjunta de ciência do IPAM, autora líder do sexto relatório de avaliação do IPCC, doutora em Ecologia Humana e Ciência Ambiental e Política pela Universidade da Califórnia. Boa tarde, Patrícia. Seja bem-vinda.
Obrigada pelo convite.
Obrigado, Patrícia. E também nós convidamos Pedro Henrique Cunha, que é diretor técnico da Alternativa Terra Azul. Boa tarde, Pedro. Seja bem-vindo.
Boa tarde, muito obrigado. É uma satisfação.
Antes de nós iniciarmos a conversa com a Patrícia e com o Pedro, eu quero dar o destaque da semana aqui do Perspectiva, que é o seguinte: seca na Amazônia, 125 botos são encontrados mortos no Lago Tefé. As altas temperaturas e a seca na Amazônia têm afetado seus moradores e também os animais. Foram encontrados ao menos 125 botos cor-de-rosa mortos em uma semana no Lago Tefé, no Amazonas. Além dos botos cor-de-rosa, a contagem também inclui tucuxis, que são uma outra espécie de golfinho de água doce. O balanço é do Grupo de Pesquisa em Mamíferos Aquáticos Amazônicos, do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. Essa notícia completa você encontra no site do Observatório do Terceiro Setor. Bom, as secas prolongadas na Amazônia impulsionaram o desmatamento e as queimadas, acelerando o processo de degradação das terras da Amazônia. Foi o que revelou um estudo coordenado pelos pesquisadores do Laboratório de Análises e Processamento de Imagens de Satélites da Universidade Federal de Alagoas, isso no ano passado, em 2022. Fica a pergunta aqui, vamos iniciar a conversar com vocês. Por que está ocorrendo essas secas na Amazônia? Vamos começar com a Patrícia. Patrícia, por que, a Amazônia que tem tanta água, né, e começa a ter seca? E as pessoas falam, mas como lá tem tanta água? A seca está atingindo principalmente os lagos, né? Os lagos. Na Amazônia não é só rios, né? Não tem só rios, tem muitos lagos. E os lagos estão secando, inclusive matando os botos cor-de-rosa. Por que que acontece isso, né? O porquê desse processo de seca que está acontecendo na Amazônia, Patrícia?
Bom, boa tarde. O processo, né? Então, o próprio as evidências científicas, elas alertavam a partir ali do final dos anos 2000 que a Amazônia, ela é um sistema, um ecossistema relativamente frágil, vulnerável, no contexto das mudanças climáticas, né? E a certeza de que processo de desmatamento, né, de remoção da cobertura vegetal, aliado com as emissões de gases de efeito estufa que aumentam as temperaturas globais, iriam levar a um processo aí, de alteração do ecossistema da Amazônia, né? Então, a gente tem visto secas extremas acontecendo, mas também eventos extremos de inundação, né? Agora a gente está vivendo um momento extremamente perverso, tal quanto foi, né, ou até pior do que foi a seca de 2015 na Amazônia, a seca de 2010, O que os nossos estudos têm mostrado, né, não só o IPCC, ele faz uma síntese do estado da arte das evidências científicas, né? E o ano passado, no lançamento desse relatório que diz sobre impactos, adaptação e vulnerabilidade, a Amazônia ela é listada como a primeira das 5 razões, junto com o Ártico, por que se preocupar com as mudanças climáticas. Ao contrário do Ártico, a Amazônia ela é a solução também para essa crise que a gente está vivendo, que é uma crise global sem precedentes, né? E a gente vê que grande parte do problema é a falta de ações coletivas, né, e fortes, de compromissos fortes de redução de gases de emissão, o que obviamente limitaria aí o aumento das temperaturas globais. Num estudo recente, que foi liderado aí pela Universidade de Campinas, o autor da Vila Pola, eu com outros colegas aí do IPAM, a gente olhou também para o tanto, além do desmatamento da Amazônia, o que a gente tem, do que resta, a gente tem mais ou menos 38% da floresta em estado de degradação. O que isso significa? Significa que a floresta não está mais desenvolvendo, né, o papel que ela tem de provisão de serviços ecossistêmicos, por exemplo, a regulação climática. Então, só para fechar esse pensamento, é que a Amazônia, sim, um ambiente, um ecossistema úmido, um ecossistema extremamente aquático, ele tem se transformado num ecossistema muito mais seco, muito mais inflamável, e você já pode imaginar as consequências que isso tem para a própria biodiversidade e para o modo de vida da maioria da população que ali habita, né? Seja eles povos indígenas ou população tradicional, que depende diretamente desses recursos para a segurança alimentar, para a segurança hídrica e também para a cultura, né? Para o exercício da sua vida dentro daquele território.
Perfeito. Pedro, você que é diretor técnico, né, da alternativa Terra Azul, o planeta Terra, né, do espaço, ele é visto como azul. Você acha que com essa situação toda que a Patrícia traz, com esse cenário que a Patrícia acabou de traçar aí, corre o risco do nosso planeta se tornar o planeta cinza, Terra cinza em vez de Terra azul, que seria terrível? Isso estaria, digamos, condenando a humanidade a seu fim também.
Bem, boa tarde. Realmente, como a Patrícia colocou, a gente espera que não, mas cada dia essa tendência, talvez não cinza, ou talvez até um pouco amarelo, né? Algo como um planeta desértico, é uma realidade que cada vez mais parece se aproximar, e a gente realmente tem tido muitas dificuldades como sociedade, como estados, né? Principalmente os nossos líderes, tomadores de decisões, de tomar e implementar essas decisões para a gente realmente conter o avanço da mudança climática, né, do aquecimento global como um todo. E acho também, como a Patrícia colocou muito bem, além desse ponto, tem a própria relação da Amazônia com as outras regiões do Brasil, né? Se a gente for olhar o mapa mundi, nas latitudes médias estão alinhados os grandes desertos da Terra, né? O deserto Saara, Atacama, Namíbia, o Kahari, deserto da Austrália, Sonoma, isso não é por acaso, né? Tem os ventos da região equatorial, eles sobem na região equatorial, perdem umidade, e aí essas regiões acabam ficando muito secas quando progride para essas latitudes médias. Na América do Sul sempre se percebeu que isso era um pouco diferente e nunca se entendeu como, né? Ali nessa região que está entre Cuiabá, Buenos Aires, São Paulo a leste e a Cordilheira dos Andes a oeste. E aí se percebeu com o passar do tempo que a presença da floresta amazônica tinha um papel fundamental em manter, né, essa região como uma região fértil, como uma região que não fosse desértica, ao contrário do que talvez fosse a tendência, como a gente observa em outras regiões do mundo. É um fenômeno que a gente passou a conhecer e denominar como rios voadores, que são esse vapor de água que as folhas das árvores captam, né, bombeiam lá dos lençóis freáticos e evaporando para a atmosfera, passam uma corrente de vapor, né, a gente pode dizer assim, que é maior do que o volume diário que o Rio Amazonas joga nos oceanos. Então, muitas vezes, as pessoas que talvez não estão tão próximas acham que esses argumentos são algo só de abraçador de árvore, só porque a gente gosta de floresta, mas não é só por isso, né? Como a Patrícia colocou muito bem, é da importância de regular todos esses efeitos no ecossistema como um todo, porque está tudo conectado. Então, o que a gente fizer na Amazônia vai influenciar em outras áreas. Então, as queimadas, por exemplo, têm um papel muito grande nas emissões dos gases de efeito estufa do Brasil, porque o carbono que está armazenado há milhares de anos lá nas árvores ficam expostos na atmosfera. Isso atrapalha o próprio ciclo das chuvas e tudo. E a gente tirando a cobertura florestal, né? O professor Antônio Nobre, por exemplo, chama a floresta amazônica de a maior usina tecnológica que o planeta já viu, né? Pelos serviços ambientais que ela presta. E aí a forma que a gente tem se relacionado com a floresta é passando o correntão, passando a motosserra e fazendo queimadas. Então a gente está literalmente destruindo, né, algo que é fundamental, inclusive, para essa região que concentra hoje em torno de 70%, essa região, esse quadrilátero que eu citei, 70% da atividade econômica do continente sul-americano. Então, é realmente a importância da gente preservar a floresta, não só para as atividades econômicas, né, mas para a manutenção da vida de todo mundo.
Certo. No dia 2 de outubro foi comemorado o Dia Mundial do Habitat. Nós temos razões para comemorar esse dia ou é um dia, digamos assim, de velório, Patrícia?
É, pergunta difícil essa, né? Eu acho que a gente tem, como cientista, como ativista, eu acho que os dados e a perspectiva da trajetória global, né? Principalmente oriunda aí de estratégias que eram supostamente para reduzir emissões, a gente tem falhado. Eu acho que quando a gente olha para a escala global, coordenador geral das Nações Unidas tem apontado para a nossa falha, né? Quando ele viu o relatório do IPCC, do sexto ciclo de avaliação, né? Ele fala que é um atlas do sofrimento humano na Terra. E então, eu acho assim, eu tenho uma esperança, porque, obviamente, se eu não tivesse a esperança, não conseguiria trabalhar, né, nessa área, mas eu acho que a nossa humanidade, ela, justamente pelo que a gente tem percebido dos impactos negativos e perversos das mudanças climáticas em ecossistemas do sul global, como na Amazônia, afetando, né, diretamente a vida e de pessoas em regiões que menos têm contribuído com a crise climática, né, a gente está falando da justiça climática dentro desse pacote todo, né? Então, embora não seja, a gente não tenha muitas razões para celebrar, eu acho que existe hoje uma expectativa muito grande da COP agora em Dubai, né? Da reunião das conferências das Nações Unidas sobre mudança climática, porque é uma revisão dos compromissos globais de redução de emissões de gases de efeito estufa, né? E a gente sabe que se a gente conseguir reduzir essas emissões e, sobretudo, em países altamente emissores e dependentes de combustíveis fósseis, a gente vai tá deixando aí uma oportunidade para que essas pessoas ou algumas regiões elas tenham uma chance aí de um futuro digno, sustentável e próspero, né? Do contrário, o que a gente vê é que riscos residuais, né, quando a gente não está implementando estratégias de adaptação que é para reduzir esses danos, eles vão sobrecair em grupo de pessoas, em países, né, e vai limitar, de novo, esses países são do hemisfério sul, o Brasil está dentro desse pacote, né, e dentro dessa população toda a gente tem um recorte aí de etnia, de cor, né? A população negra, a população indígena, as mulheres, as crianças, os adultos, são os estratos da sociedade que mais sofrem essas consequências, né? Então, quando a gente traz aí a perspectiva global para o futuro, eu acho que acordar nesse fundo de perdas e danos, né, que foi trazido ano passado muito pela União Europeia, como uma reparação histórica aos danos que estão sendo causados, né? Mas isso só não basta, a gente tem que ter um compromisso financeiro, né, e de realmente ter um aporte para a recuperação dessas áreas e ajudar a reduzir os danos, né? Então, e o que a gente tem visto é que esse compromisso ele tem sido muito fraco e ainda não tem, embora exista um fundo, a gente não tem ainda o recurso financeiro alocado. E a ideia é que a Amazônia entre dentro desse pacote de fundos de perdas e danos para poder reduzir aí os impactos negativos das mudanças climáticas.
Correto. Vamos ouvir agora a Rádio ONU, parceira de conteúdo Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. OIT, Organização Internacional do Trabalho, crianças indígenas correm alto risco de trabalho infantil. Felipe de Carvalho, da ONU News, em Nova York, tem as informações.
Uma nova análise da Organização Internacional do Trabalho, OIT, revela que as crianças das comunidades indígenas enfrentam um risco alto de trabalho infantil e muitas vezes não têm acesso à educação. Nos países estudados, as crianças indígenas apresentam taxas de frequência escolar mais baixas em comparação com outras, especialmente as meninas. De acordo com as conclusões, os menores indígenas enfrentam desvantagens educativas, o que as torna mais vulneráveis ao trabalho infantil. A maioria deles trabalha na agricultura, mas também são encontrados na construção, no comércio, na indústria e no trabalho doméstico. A análise da OIT sublinha diferenças regionais significativas. No Peru, o trabalho infantil entre as crianças indígenas é quase 3 vezes superior à média. Já no Equador, as crianças indígenas têm cerca de 11,6 vezes mais probabilidade de estarem envolvidas em atividades perigosas em comparação com a média nacional para todas as crianças. Segundo a OIT, o trabalho infantil entre crianças indígenas é um resultado direto da marginalização social, econômica e cultural que as comunidades sofrem. Estes locais têm 3 vezes mais probabilidade de serem marcados por uma situação de pobreza extrema. Além disso, as comunidades indígenas frequentemente são vítimas de desapropriação de terras, suportam o peso das alterações climáticas e dos conflitos, têm acesso limitado a serviços essenciais e encontram obstáculos na manutenção dos seus modos de vida tradicionais. De acordo com o estudo, essa realidade pode forçar as crianças indígenas a trabalhar para ajudar suas famílias. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Pedro Henrique, nós acabamos de ouvir aí o Felipe de Carvalho, né, o repórter lá da ONU News, nossa parceira de conteúdo, dando esse panorama, né, das crianças indígenas. Eu te faço uma pergunta um pouco até mais ampliada, né? A juventude, você acha que a juventude atualmente ela está engajada nas questões do meio ambiente mais do que, digamos, a juventude de anos anteriores? Ou, digamos, que as redes sociais ocupam, digamos, o interesse e a atenção da juventude atualmente, não dando espaço para outras questões, como, por exemplo, fundamentais como o meio ambiente?
Olha, Franklin, eu acho que a juventude tem até estado mais engajada mesmo. Eu acho que, de uma forma geral, com o passar dos anos, acho que a partir desse ano a gente vai ter um aumento muito grande das pessoas engajadas em todo esse movimento, porque acho que esse ano tem sido um ano muito marcante dos efeitos que a gente está sentindo das mudanças climáticas. Eu falo de Brasília, a gente tem passado por uma onda de calor muito grande aqui, não vista nunca. A gente tem uma seca sem precedentes na Amazônia, enchentes muito grandes no sul e, enfim, quadros semelhantes em todo o Brasil. Então, eu acho que isso vai ser um motor muito grande para trazer mais a atenção de todas as pessoas. Eu acho que a juventude tem um papel fundamental, porque acho que a juventude é sempre esse vetor de transformação, esse vetor de mudança. A gente tem um movimento, né, conhecido lá, que a Greta é o maior expoente do Fridays for Futures, né, das cestas pelo futuro, que foram jovens, crianças, adolescentes que passaram a fazer greves na escola para chamar atenção para a baixa efetividade das ações tomadas pelos líderes globais no enfrentamento das mudanças climáticas. E, com certeza, as redes sociais e outras ferramentas são uma possibilidade tanto de distração como que muitas vezes acaba causando esse efeito da militância de sofá, né? Que a gente, qualquer pessoa, acaba postando só alguma coisa e achando que já fez a sua parte. Então a gente realmente precisa dar esse passo além, mas eu acredito muito nessa energia e nessa pujança da juventude, porque tem, né, tem vários jovens pelo clima que são correspondentes a esse movimento iniciado lá pela Greta aqui no Brasil. Aqui em Brasília a gente tem uma parceria com eles muito forte, eles fazem uma série de ações. Então eu acho que a juventude tem um papel fundamental e eu vejo ela mais engajada, não porque a juventude anterior não fosse uma juventude engajada, mas também porque eu acho que hoje os efeitos das mudanças climáticas estão muito claros e muito latentes. Então eu acho que isso cada vez mais vai ocupar o espaço dessa juventude e espero que elas possam também fazer uma associação. A gente não pode, nesse mundo de redes sociais e tudo mais, a gente tem que também pensar em instrumentos para competir com outros conteúdos. Então, usar essas redes sociais, usar essas ferramentas para que elas sejam mecanismos também para levar essa mensagem, para a gente poder atingir mais pessoas, enfim, gerar realmente uma mudança efetiva.
Perfeito, Pedro. Agora chegou a hora de nós divulgarmos o resultado da nossa enquete. A cada programa que nós fazemos aqui na Rádio Brasil Atual, nós realizamos uma enquete sobre o tema do programa. Tá? E a pergunta para o programa de hoje foi a seguinte na nossa enquete. Você sabe o que é ebulição global? E olha só o resultado. 54% das pessoas que responderam a nossa enquete disseram que sim, que sabem o que é ebulição global, contra 46%. Ou seja, tem o aquecimento, tá? Uma água, né? Você bota água no fogo, a água começa a aquecer, tem o aquecimento. Depois de um tempo, ela entra em ebulição. E a gente já está nesse momento, né? No momento da ebulição global. E olha só o que nos espera com essa ebulição. Cada vez mais a gente sofrendo com o calor nessa ebulição global. Além da enquete, nós também abrimos espaço, a enquete é feita no Instagram, além da enquete, nós abrimos um espaço naquela caixinha que tem no Instagram, quem está nos ouvindo aqui, quiser participar, fica aqui o convite, né? Responda as enquetes que nós colocamos lá e, além disso, tem a caixinha para você colocar as suas perguntas. Feita a pergunta lá, nós reproduzimos aqui para os nossos e as nossas convidadas do Perspectiva. E nós, para o programa de hoje, nós tivemos a participação do Vinícius e da Marcela, né, nossos seguidores, o Vinícius e a Marcela. Aproveito para agradecer tanto a Vinícius como a Marcela terem colaborado conosco e enviado essa questão. Tá? Vamos começar aqui com a primeira questão, a questão do Vinícius, que ele pergunta o seguinte, eu vou endereçar essa questão para ser respondida, né, questão do Vinícius, pela Patrícia. O Vinícius pergunta, Patrícia, moro na periferia de São Paulo, como o que está acontecendo na Amazônia me afeta? Então, ou seja, que é o que... Aliás, essa pergunta do Vinícius é uma pergunta que muita gente se faz, mesmo nas redes sociais ou pessoalmente, as pessoas falam, como é que vai afetar a Amazônia? Vamos estar para lá longe, sabe? Quilômetros e quilômetros de distância, e o que acontece lá vai afetar aqui em São Paulo? Não, isso é ficção, né? Isso é ficção, isso não tem nada a ver. E não, né? Até eu costumo dizer assim, olha, você lembra uns anos atrás, quando nós aqui tivemos o céu durante o dia ficou nublado e uma nuvem, né, cinzenta, amarelenta, né? O que era isso? Era a fumaça das queimadas que chegou da Amazônia. Né? Então, eu gostaria que você, Patrícia, explicasse para o Vinícius o porquê disso, né? Como realmente o que acontece na Amazônia afeta o Brasil, e não só o Brasil, a Noruega também e tantos outros lugares do mundo.
É muito boa a pergunta do Vinícius, e eu acho que essa é uma das perguntas que a ciência tem tentado trazer com muito mais proveniência, porque a ideia é mobilizar um número maior de pessoas sobre a crise climática, né? Eu costumo falar que todos nós estamos sob a mesma crise, né? Então, a gente, embora tenha a nossa cultura de desenvolvimento muito individualizada, né? Muito achando que, né, na base da competição dentro de países, com indivíduos e entre países, a gente está sob o mesmo teto coletivo aí da crise climática. No entanto, a gente está navegando em barquinhos diferentes, né? Alguns barcos, eles são muito mais arcaicos, muito mais sem preparo, sem antenas, e outros já são muito mais sofisticados tecnologicamente, etc. Mas todos estão indo na mesma direção, né? Uns podem ir antes do que outros. Então, a crise climática, ela é sobre isso. No âmbito da Amazônia, o que está acontecendo com a Amazônia? Então, o que você destacou é muito sobre o Dia do Fogo na Amazônia, né? Então, em meio... Eu gosto de lembrar que isso está no passado, né? Mas em meio a uma crise climática sem precedentes, a gente vê o Brasil, um grande detentor do que ainda resta, né, como uma tábua de salvação aí para essa crise global, atando fogo na floresta amazônica, que é uma floresta que está mais inflamável, obviamente, devido aos processos de desmatamento, degradação florestal e mudança climática, né? Mas também propositalmente por alguns indivíduos que alegam que a floresta é um obstáculo para o desenvolvimento econômico, né? Então, a ideia de remover floresta, implementar paisagens agrícolas e, sobretudo, de commodities, já mostrou que o país está na contramão do que seria para ter aí a resiliência para combater essa crise. Quando a gente pensa em alguém que está no estado de São Paulo, não é só sobre a produção agrícola, né? Então, a gente sabe que o aquecimento global e o desmatamento da Amazônia, em torno, tem gerado 15% de quebra de safra, por exemplo, da soja, que acontece no Cerrado brasileiro. Da mesma forma, tudo aquilo que acontece no Cerrado brasileiro, ele tem o poder de contaminar e entrar e adentrar a floresta amazônica. A geração de energia elétrica, por exemplo,
um efeito dominó, né?
Um efeito cascata, exatamente, de efeitos compostos. Então, a gente, por isso que eu gosto de situar toda essa situação, para a gente entender que não é só o impacto das mudanças climáticas em si, mas o efeito cascata que tem o desmatamento, as altas taxas de emissões de gases de efeito estufa global, o aumento da temperatura global, né? E o que a gente tem feito com o nosso ecossistema, que era a única coisa que poderia nos dar uma certa segurança, né? Então, por exemplo, a gente fala de geração de energia elétrica, né? A maioria dos reservatórios ou das grandes hidrelétricas, elas estão sendo mapeadas e construídas na Amazônia, um exemplo de Belo Monte, que já em si causam uma degradação ambiental e ecológica, né, da biodiversidade e para a população, sem precedentes. E, no entanto, elas continuam sendo construídas, apesar da redução das vazões dos rios da Amazônia. Então, a gente fez um estudo que, mantendo a temperatura 1,5 grau até 2030, e aí eu vou falar sobre isso, como a gente tem visto que isso está se antecipando, ela vai provocar em torno de 25% de redução das vazões dos rios na Amazônia, né? Então, isso já tem uma direta consequência para a segurança hídrica, para a segurança alimentar da população que ali habita, mas para todo o país que depende, né, e se esconde atrás de achar que, porque a gente tem uma matriz energética limpa, oriunda de recursos hídricos, a gente está fazendo um serviço aí para o combate da crise climática. Mas não estamos, porque a gente está fazendo dentro de um ecossistema, né, que já está sofrendo as consequências e que é a nossa solução para essa crise, né? Então, um pouquinho mais, um panorama geral aí, espero ter conseguido responder. Da mesma forma que a gente tem também os impactos das grandes queimadas na Amazônia, né? Então, a gente está vendo agora, nesse período de seca, que as queimadas nem começaram ainda, e elas vão se pronunciar, né? E essa ação seca, ela está se prolongando de uma forma muito mais perversa, né? Então, eu queria só comentar, da mesma forma que a gente viu o céu preto em São Paulo, oriundo dessas queimadas, a saúde da população também é afetada. Então, doenças cardiovasculares, respiratórias, o número de internações, sobretudo em crianças menores que 5 anos e idosos, é uma estatística aterrorizadora, né? E silenciosa, porque a gente não tem olhando, não está olhando para esse viés.
Ok. Pedro Henrique, aqui eu vou passar para você agora a questão da Marcela. A Patrícia respondeu o Vinícius, né? Agora você vai responder a Marcela. A Marcela pergunta o seguinte: existe uma forma de ajudar as pessoas que estão na região da Amazônia? E se existe, como fazer? Acho que ela está mais preocupada em ter uma ação efetiva, né? Ter uma atitude proativa, digamos assim, né? Com relação ao que acontece na Amazônia.
Bem, Franklin, acho que tem algumas formas, né? Acho que primeiro, acho que uma forma muito importante, é lógico que dentro das possibilidades, mas a gente vê que muitas vezes as pessoas, né, viajam para fora do país ou viajam para outros lugares no país. A Amazônia, por exemplo, não é um lugar que está muitas vezes no radar. Eu acho que é muito importante que as pessoas que não moram na Amazônia vão até a Amazônia e conheçam um pouco da Amazônia. Lógico que com as limitações que isso vai ter, mas para entender um pouco como é que é esse modo de vida, como é que são as necessidades dessas populações que moram lá. E, enfim, porque, né, de longe fica sempre um pouco complicado da gente saber e da gente ter opinião. Então, acho que, lógico que dentro das possibilidades, né, não é tão fácil, o acesso à Amazônia é sempre algo complicado, a logística na Amazônia é algo muito complexo, mas acho que a gente conhecer e tentar entender um pouco mais, né, se não indo presencialmente, pelas outras formas, com tecnologias, mídias sociais, vídeos que a gente tem hoje em dia, acho que tentar conhecer um pouco mais e entender melhor essa realidade, porque quando a gente vê de perto, a gente vê que tem outras complexidades que a gente, à distância, não entende. E uma forma muito, muito simples, né, pode ser um pouco até batida, e tem também até um efeito limitado, porque, no fundo, quem causa mesmo grandes impactos são grandes corporações, né, o Estado, como uma forma como um todo, mas é dentro do possível também adotar e propagar essas atitudes no dia a dia, que sejam, né, estejam mais alinhadas a combater esse aumento da temperatura global. Como a Patrícia colocou muito bem, a importância da gente não subir muito essa temperatura, um grau e meio parece pouco, mas em termos ecossistêmicos, em termos planetários, a destruição que isso pode causar, ou ainda, né, se essa temperatura aumentar, porque um grau e meio hoje em dia já é visto, né, como algo muito otimista, inclusive, isso pode causar uma devastação muito grande e acabar com as condições da vida na Terra. E acho que a outra forma é procurar organizações que estão fazendo trabalhos sérios, né, na região amazônica. A gente tem uma parceria com o GTA, que é o Grupo de Trabalho Amazônico, que tem uma série de organizações conveniadas, todas as organizações da sociedade civil que fazem um trabalho lá sério. Então, pode ser conhecer um pouco essas organizações que estão ali atuando, estão ali no dia a dia, que ações elas estão fazendo, às vezes, eventualmente, tem alguma campanha, alguma doação, algo nesse sentido, para poder se inteirar e poder, enfim, tentar participar um pouco mais. Então, acho que é muito importante isso, tentar conhecer mais a realidade amazônica, dentro do possível adotar e, principalmente, propagar atitudes mais sustentáveis. Eu acho que hoje em dia nem sustentável, né? Tem que ser uma atitude regenerativa, e a gente tentar, enfim, conhecer outras, né, se inteirar e apoiar organizações que estão desenvolvendo um trabalho sério naquela região.
É verdade, você tocou num ponto bastante importante, não é nem questão nem de ser sustentável, é regenerativo, ou seja, a destruição já foi tão grande que você tem que regenerar. Antes estava, vamos sustentar, ou seja, tentar equilibrar para não ser destruído. Não, agora chegou a tal ponto que agora tem que recuperar o que já foi destruído. Eu queria aproveitar também e fazer um convite a quem está nos seguindo, né, nas redes sociais, aqui também na rádio, que pode participar do nosso programa, né? Mais uma vez, estou dizendo, você no Instagram, naquela caixinha que tem, você vai lá, @observatório3setor, né? Participa das nossas enquetes e também faz as perguntas que nós reproduzimos aqui no nosso programa. E também acrescento o convite para acompanhar nas outras redes sociais, né? Faça como quase 3 milhões de pessoas, nos acompanhe no Facebook, facebook.com/observatório3setor, youtube.com/observatório3setor. Nos três casos, o 3 em numeral. A Amazônia sofreu em 2022 com o quinto recorde anual consecutivo no desmatamento, segundo o monitoramento por satélites do Imazon. Entre janeiro e dezembro foram devastados quase 11 mil quilômetros quadrados, a maior destruição em 15 anos, desde que o Instituto de Pesquisa começou a monitorar a região em 2008. Isso equivale à derrubada de quase 3 mil campos de futebol por dia. 3 mil campos de futebol por dia de florestas. E eu faço, né, a questão aqui para vocês. Qual que, de uma certa forma, o Pedro abordou, e eu vou retomar essa questão com a Patrícia. Qual que é o papel do Estado nessa situação? Tá? Nós tivemos aí um Estado durante os últimos quatro, vou até dizer até seis, mas principalmente nos quatro últimos anos, negacionista, de destruição. Agora, o que, que o Estado pode fazer para reverter essa situação? Né? Não digo nem para preservar, para reverter, como bem o Pedro colocou, né? Temos que regenerar, né? Uma atitude regenerativa. Patrícia.
Pois é, eu acho que é isso que já foi colocado aqui anteriormente. Eu acho que a gente está num estágio onde o Brasil, o país, né? Essa taxa de desmatamento que você trouxe realmente é um estado alarmante, mas a gente já mostrou também nesse primeiro semestre a nossa capacidade de voltar com o monitoramento e a proteção desse bioma, né? A redução do desmatamento. No entanto, como eu já trouxe aqui, a gente tem cerca do que resta ainda de floresta que a gente acha que é intacta na Amazônia, a gente tem em torno de 38% que está degradado. Então, como é que combate essa situação? Foi como já foi colocado pelo Pedro, a gente tem que trabalhar com restauro, né? Uma escala de restauração ecológica sem precedentes, né? E para isso a gente tem a atenção global, aí o mundo inteiro tentando apoiar. No entanto, existe um limite também para essa regeneração, justamente pela Amazônia estar se tornando mais seca. Algumas espécies, né, que são oriundas e adaptáveis a um meio muito mais úmido, ela não tem condições ali de sobreviver dentro de um solo pobre, empobrecido, degradado, e o custo também para o restauro e recuperação de áreas degradadas, ele não é pequeno. No entanto, ele tem se tornado aí a nossa grande chance para um processo de adaptação e combate às crises climáticas, né? São a tão chamadas soluções baseadas na natureza. Por outro lado, então, eu acho que o Estado, além de coibir, monitorar e proteger com as ações que a gente já tem de comando e controle, o desmatamento, a gente tem que entrar fortemente nas políticas de controle do processo de degradação florestal, né? A gente está trazendo isso para o bioma da Amazônia. Dentro desse contexto, a gente tem a política de REDD, né, que é a redução das emissões oriundas do desmatamento e da degradação florestal. Então, uma vez que a gente tem o país comprometido com o estabelecimento desse mercado de carbono, com diretrizes, né, salvaguardas sociais, econômicas e climáticas, eu acho que isso pode sim ser uma grande salvação, aí, uma grande aliado para o combate aí da crise climática no âmbito do que os estados podem fazer.
Verdade. Pedro, você quer complementar a Patrícia em alguma informação com essa questão do papel do Estado em tentar modificar essa situação de uma vez por todas, aí, enfim, reverter essa destruição que está sofrendo a Amazônia, não só a Amazônia, Pantanal, o Cerrado, se a gente começar a Mata Atlântica, enfim, né? a destruição no Brasil não é só a Amazônia, não. Tem muitas outras regiões também que seguem a mesma toada.
Bem, acho que a Patrícia colocou muito bem, mas eu acho que é isso, reforçando o papel do Estado é fundamental, né? A gente viu, especialmente nos últimos 4 anos, quiçá 6, mas que o Estado tem um papel fundamental, né? O que, que a ação deliberada do Estado pode gerar de resultado, nesse caso, num aspecto negativo. E mesmo hoje em dia, a gente tem a retomada de várias políticas, mas a gente sabe que, enfim, tem uma série de interesses que são muito difíceis de enfrentar e que mesmo com um governo mais sensível a essa pauta, que a vitória, né, não vai ser sempre garantida e que muitas vezes outros interesses vão se sobrepor à necessidade da gente preservar e regenerar a floresta. E acho que é isso, acho que o papel do Estado é fundamental porque ele tem toda essa força de orientar a política, o desenvolvimento econômico, social, de como vai se dar. Então, né, a gente já teve nos últimos anos essas mudanças legislativas do Código Florestal, que com certeza tem um impacto muito grande, e a gente precisa realmente, acho que um dos grandes problemas em todos os fóruns, a Patrícia colocou também isso em umas outras respostas, a dificuldade do financiamento global, né, para a gente ter esse combate às mudanças climáticas é muito grande, e esse efetivo comprometimento dos países, né? Tanto no financiamento e aí por parte dos países mais desenvolvidos, mais ricos, que se beneficiaram dessa emissão de carbono durante tantos anos, então tem uma responsabilidade de apoiar os países em desenvolvimento para eles conseguirem preservar também, mas também se desenvolverem, e de tomar ações efetivas, porque o que a gente vê muito isso em qualquer país é que o discurso é sempre muito bonito, mas que a prática efetiva, ela muitas vezes está distante. Então, acho que o Estado é fundamental e a gente só vai conseguir o Estado ter um papel mais forte a partir dessa pressão da sociedade, porque os outros interesses são muito fortes. E acho que nesse quesito de regeneração, né, a Patrícia colocou as próprias mudanças que o ecossistema está sofrendo e como a gente vai ter que ver como fazer essa regeneração, né? É interessante trazer, hoje em dia já se percebe que boa parte da floresta amazônica foi feita também, foi construída, foi, né, constituída a partir do plantio de árvores ao longo do tempo pelas populações que moraram ali. Então, como que essas ações feitas lá atrás, porque sair plantando árvore também tem um processo que para ter um efeito leva um tempo, né? As árvores na Amazônia...
É uma geração que você faz para outra geração, né?
É isso, né? A gente está recebendo... Outra, né? É isso, a gente está recebendo essa floresta dos povos que habitaram esse território há muitos anos e a gente precisa tomar essas ações, né? Fazer essa regeneração para conseguir preservar isso de uma forma que possibilite que a gente continue vivendo aqui.
Você está acompanhando o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que leva até você tudo sobre as organizações e informações do terceiro setor. Para acompanhar o nosso trabalho, basta acessar nosso portal observatório3setor.org.br. Não se esqueça, o 3 em numeral. E vamos agora dar o destaque da matéria do portal do Observatório do Terceiro Setor. ONGs passam mais de 120 horas em busca de captação de recursos via editais. A iniciativa Pipa, em parceria com a Fomenta, realizou uma pesquisa entre março e junho de 2023, mapeando as dificuldades que as organizações sem fins lucrativos enfrentam na busca de financiamento via editais. A pesquisa conta com mais de 200 respostas válidas de organizações do tamanho nano até de grande porte. Lembrando a vocês todos e todas que a matéria completa você encontra em nosso portal observatório3setor.org.br. Agora vamos receber Andrea Wolfenbüttel. Ela é integrante do Comitê Coordenador do Movimento por uma Cultura de Doação e colunista do Perspectiva. Boa tarde, Andrea.
Olá, Joel. Olá, ouvintes do Perspectiva. Eu gostaria de voltar novamente ao tema da pesquisa Doação Brasil, porque ela traz muito material. E tem um ponto que a gente aborda desde a primeira edição, em 2015, e que ele ainda não ganhou tanta importância, que é o seguinte: os brasileiros acham que quem doa não deve falar que doa. Essa é uma postura imbuída de bons valores, de boas intenções, porque acho que a pessoa deve ser discreta, não deve ficar se gabando, não deve fazer o bem sem se gabar disso. Entretanto, quando a gente não fala de um assunto, o que que acontece? Esse assunto deixa de despertar interesse, esse assunto não existe, esse assunto se torna invisível. E é o que acontece com a doação aqui no Brasil. Nós não temos o hábito de conversar sobre doação, nós não comentamos que nós fizemos doação, que estamos interessados em fazer doação, e com isso nós colocamos a doação numa situação escondida. Então, o que eu venho propor aqui é que nós falemos mais sobre as doações que nós fazemos como indivíduos. Quando você fala sobre uma doação, você desperta o interesse das pessoas, você divulga a causa para a qual você está doando, você dá o exemplo para outras pessoas, ou seja, você movimenta a cultura de doação no Brasil. Então, a minha proposta aqui é: vamos conversar sobre as doações que nós fazemos, vamos contar, vamos discutir, vamos falar sobre as nossas dúvidas, sobre o que gostamos ou o que não gostamos. Isso pode melhorar o panorama da doação no nosso país.
Verdade, acho que é uma boa dica que a Andrea Wolfenbutter, nossa colunista que está toda semana aqui no Perspectiva, né, colocou, né, que as pessoas devem dizer, né, que estão doando, né, até para incentivar outras pessoas. Acho que muitas pessoas, até eu tenho um pouco disso também, acho que a gente segue um pouco aquela máxima bíblica, né, que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ver, que dá, a esquerda não precisa saber, enfim, né. Então a gente evita divulgar. Acho que muitas pessoas até dizem, né, não, você não tem que ficar aparecendo, quando você fez o bem porque aquilo faz bem para você também, né, você não precisa ficar divulgando que você fez isso, fez aquilo, né, não precisa aparecer. Mas a situação está de tal forma que você tem que divulgar para incentivar que outras pessoas façam. Então foi muito bem colocado pela Andrea Wolfenbutter, a nossa colunista. E agora chegou um momento musical do Perspectiva. A cada programa nós temos um pequeno momento que tem um trecho de uma música, e em cima dessa música a gente faz uma questão para os convidados e convidadas do nosso programa. Vamos ouvir o trecho da música de hoje.
Chove chuva, chove sem parar. Chove chuva, chove sem parar.
Chove chuva, com Jorge Benjor. Jorge Benjor, que é um dos principais músicos brasileiros com muitos sucessos. E esse, né, o Chove Chuva, é um dos principais da carreira do Jorge Benjor. E a gente vê aqui em São Paulo, né, que a chuva tem castigado a nossa cidade com muitas inundações, com vendavais, trazendo muito prejuízo, perdas e alguns até irreparáveis, né? A chuva tem feito bastante estrago. Muito dessa situação, acredita-se, né, como a gente tem abordado aqui no programa de hoje, né, em função do desmatamento que acontece na Amazônia. Mas fica uma outra questão que eu queria colocar aqui, tanto para a Patrícia como para o Pedro, né? O que poderia ser feito aqui em São Paulo mesmo para que essa situação fosse amenizada com relação às chuvas que nos atingem? Patrícia. Incentivada e embalada pelo filme do Jorge Benjor.
Ai, o Jorge Benjor. O programa está muito gostoso, né? Eu até esqueci que era. Né? Está muito, muito interessante. Bom, Joel, eu acho que do ponto de vista, né, de São Paulo, a gente sempre também pergunta. São Paulo é um dos estados mais desenvolvidos socioeconomicamente no país, né? De novo, é um estado, uma cidade, né, que abriga aí grande parte, concentra grande parte aí da população brasileira, e a gente tem observado que o transtorno, né, ao longo, São Paulo sempre conviveu com enchentes históricas, né, por conta aí muito da compactização do solo, do desenvolvimento aí no formato de cidade que a gente está vivendo. E hoje, além desses extremos, né, de de hidrometeorológicos, que a gente chama, a gente também está tendo as ondas de calor cada vez mais pronunciadas, né? Como a gente viveu aí a semana passada. Foi a primeira vez que eu olhei no meu celular e quando você vai checar a temperatura do dia, você já tem aquele alerta que é uma onda de calor. E aí eu me pergunto, o que a gente tem feito, o que São Paulo, né, a prefeitura ou o governo do estado tem feito para reduzir os danos, né? O que a gente tem feito em termos de adaptação a essa crise climática instaurada, né? Eu acho que muito pouco. Então, perante a dimensão e o poder que o Estado tem, poder econômico, poder decisório, perante a outros estados aí, no país, né? Então, eu sinto que as instituições acadêmicas e de pesquisas, elas têm se debruçado e oferecido muito input, mas a gente ainda está com uma inércia no âmbito da tomada de decisão na escala dos municípios e dos estados, né? Junto, obviamente, com a autarquia aí federal. Eu acho que a gente poderia começar a pensar, né, e foi até o que foi trazido, em começar a implementar soluções baseadas na natureza. É a primeira estratégia, começar a trazer de volta a vegetação que foi perdida, né? Hoje a gente tem potencial de jardim filtrantes que limpam não só com vegetação os mananciais, os reservatórios de água, né? Então, isso em si já traria um benefício imenso. E aí eu vou citar um exemplo, que quando a gente pensa, obviamente, no estado de São Paulo, a gente não pensa em territórios indígenas, né? Mas também existe. E no âmbito da Amazônia, um estudo recente que a gente fez, é o papel dessas terras indígenas, dos territórios indígenas e dessa população em providenciar essa solução aí baseada na natureza. Só no Parque Indígena do Xingu, que ele é cercado no Mato Grosso pela soja e pelo gado, ele tem 5 graus, de novo, 5 graus de temperatura menor do que seu entorno, né? Então, é o ar refrigerado do nosso país.
Então vamos pensar para as pessoas nisso. Então, quando as pessoas dizem acha muito pouco, 1 grau, 2, 3, notem, quando você está numa sala com ar-condicionado e você aumenta ou diminui um grau que seja, a diferença que dá no ambiente. Pedro, como é que você vê isso? O que a gente pode fazer aqui em São Paulo para amenizar essa situação? E antes de você responder, eu digo que a gente já está caminhando para o final do nosso programa, né? Passou tão rápido, a gente nem percebeu, esse bate-papo com a Patrícia e com o Pedro aqui, que foi bastante agradável, né? Falando sobre o aquecimento, um tema meio pesado, mas enfim, ele pode ser abordado de uma forma também leve para ser ouvido e, digamos assim, consistente para ser refletido, que é o que a gente procurou fazer aqui. Então, a gente já está caminhando para o final do programa, Pedro, então, se você desse uma sintetizada aí na sua fala, para a gente ter um minutinho para a despedida de vocês, né? Um minuto mesmo, sabe? De relógio, porque senão a gente vai acabar estourando e vamos ter que... vai ser complicado para a gente. Então vamos lá, Pedro.
Tá ótimo, Franklin, obrigado. Eu acho que a Patrícia colocou muito bem, são soluções baseadas na natureza, né? A gente voltar a utilizar esses conhecimentos que os indígenas, por exemplo, os povos tradicionais aqui do nosso território utilizaram e cultuam há tantos anos. E é curioso, né, como a gente ainda está distante disso. Aqui em Brasília, por exemplo, há alguns anos o governo decidiu criar um novo bairro, Noroeste, que era inclusive uma área indígena, teve uma disputa muito grande. Mas enfim, no fim fizeram o bairro, né, como muitas vezes a gente acaba perdendo as lutas. E esse bairro também foi vendido como um bairro sustentável, mas de sustentável era só o marketing verde mesmo. E com o passar dos anos, a Asa Norte, que é um bairro que fica bem abaixo do Noroeste, passou a sofrer com uma série de inundações quando chovia, né? Isso causado, obviamente, pela impermeabilização do solo logo acima. Então, agora o que o governo está fazendo? Está fazendo uma obra faraônica para criar uma série de piscinas para absorver a água das enchentes. Então, se isso tudo fosse, tivesse sido pensado, né, de uma forma, utilizando a biomimética, utilizando essas soluções baseadas na natureza, a gente não precisaria estar fazendo toda essa obra, que na verdade é um contrassenso, né? Você faz dois esforços burros, no fim das contas, né? Porque você faz uma coisa para depois ter que fazer uma outra obra gigante. Então é realmente a gente aprender com a natureza, talvez desenterrar alguns rios que estão soterrados e aumentar os espaços de áreas verdes que a gente tem na cidade.
Perfeito. Patrícia, na verdade, estou me dizendo aqui, 30 segundos para as despedidas de você e mais 30 segundos para o Pedro, porque aí depois eu também tenho que dar aqui a despedida do programa e a ficha técnica.
Bom, eu vou ser bem breve. Primeiro, eu acho que qualquer fórum onde a gente possa falar sobre isso, né, então o Observatório do Terceiro Setor trazendo as nossas vozes, e lembrando para todos os indivíduos que nos ouvem, qualquer ação importa, qualquer ação importa, né? Eu acho que a gente tem que lembrar que, sim, existem ações no âmbito federal, existem ações do setor privado, existem ações de outros países. No entanto, existem ações do dia a dia, né, que você pode fazer. Se você se preocupa com as mudanças climáticas, seja pelo seu filho, seja pelo seu cachorro, por qualquer razão, Então, pegar um transporte coletivo, fazer um lobby na sua cidade para ter mais ciclovias, né? Trazer a vegetação para dentro das cidades, hortas e agricultura urbana, são algumas das soluções, né, que a gente pode e deve se organizar. Então, essa é a minha palavra. Qualquer ação basta. E estamos juntos, a gente tem uma humanidade que é compartilhada, embora a gente ache que estamos sozinhos, né? Então, é para isso, e juntos somos mais fortes. É isso.
Pedro Henrique, suas palavras finais.
Bem, Franklin, queria agradecer você, a Patrícia aqui pela companhia, agradecer o Observatório do Terceiro Setor, a Rádio Brasil Atual pelo espaço. Acho que é muito importante a gente ter esse espaço, poder difundir essa mensagem, como a Patrícia colocou. É muito importante que a gente tome ações, cada ação importa, e que a gente pressione principalmente o governo, porque é ele que realmente vai poder fazer essa mudança. E queria convidar todo mundo que está nos assistindo a acompanhar as redes sociais da Alternativa Terra Azul, é o Instagram, @alternativaterraazul. Lá a gente também está sempre compartilhando várias maneiras que as pessoas podem adotar essas atitudes regenerativas no dia a dia delas. Muito obrigado.
Agradeço a presença de Patrícia Pinho, diretora adjunta de ciência do IPAM, autora líder do sexto relatório de avaliação do IPCC, doutora em Ecologia Humana e Ciência Ambiental e Política pela Universidade da Califórnia. E também agradeço Pedro Henrique Cunha, diretor técnico da Alternativa Terra Azul. Este programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 16 horas, acompanhe o nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, câncer infanto-juvenil. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você acabou de ouvir Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.